Temos a audição da Sociedade Portuguesa de Cardiologia para a apresentação de uma proposta relacionada com o tema da morte súbita e sua prevalência em Portugal. Temos os membros da delegação da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, o Dr. Miguel Mendes, Presidente da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, é claro, e a Dra. Regina Ribeiro, Secretária-Geral da mesma Sociedade Portuguesa de Cardiologia. Eu pedi ao Sr. que fizesse uma breve apresentação aos senhores deputados, depois os senhores deputados colocariam várias questões e entraríamos aqui então num vários pontos. Sr. Miguel Mendes tem a palavra, faz favor.
Dr. Matos Rosa, senhores deputados, tenho muito gosto em estar aqui e agradecemos a possibilidade de nos podermos encontrar, no fundo para exprimir mais uma vez a nossa grande preocupação em relação a esta problemática da morte súbita em Portugal. Nós calculamos que haja cerca de 10 mil mortes súbitas no país e que acontecem nos sítios mais inesperados, momentos mais inesperados, e que precisam de uma resposta imediata que nem sempre acontece, por mau reconhecimento e também porque há alguma demora na entrega dos cuidados, nas manobras de reanimação e depois no choque para ultrapassar a taquicardia ventricular. Nesse sentido, esta problemática tem sido para nós, desde há um ano e meio, o grande foco da atividade pública da Sociedade Portuguesa de Cardiologia. Portanto, temos constatado que, em primeiro lugar, e com satisfação, que há um decreto-lei, há uns protocolos entre a Direção-Geral de Educação e o Ministério da Saúde e o INEM sobre o ensino das manobras de suporte básico de vida nas escolas que, no fundo, realmente começando por treinar e por preparar os mais jovens. Este campo está numa atividade, os protocolos são e os decretos de 2013 e 2015, está numa atividade muito embrionária, tem estado em cima, toda a atividade tem sido filtrada, posso quase dizer assim, pela Direção-Geral de Educação e pelo INEM. E nesta altura nós temos, dizem-nos, números muito redondos de há um mês, qualquer coisa como 270 docentes preparados para formarem alunos. Agora, pensa-se que isto é, portanto, nós precisaríamos à volta de 1.600 docentes para poderem fazer a formação necessária que está prevista no protocolo. Portanto, isto no fundo começou, deu estar a dar os primeiros passos, mas está muito longe de atingir a população que é preciso. Isto pensando nós que são, há qualquer coisa como 90 a 100 mil alunos dos anos para o qual o protocolo está estabelecido, portanto estamos a perder a cada ano que passa, porque depois ainda não chegou qualquer atividade de formação aos alunos, portanto 100 mil, grosso modo, todos os anos. Portanto, bem sei que estamos nos primeiros passos, temos de ter alguma compreensão, mas precisávamos de que isto se concretizasse e se tornasse efetivamente realidade. Esta formação também enferma de um déficit, é que ensina apenas a ressuscitação cardiorrespiratória, portanto as manobras das compressões e de boca a boca, vamos dizer assim, e não ensina depois o recurso ao desfibrilador automático externo. Portanto, que são uns aparelhos que devem existir em locais públicos e que devem ser ligados à pessoa em paragem cardíaca, constata a presença de uma arritmia e quando ela existe, essa arritmia que existe na maior parte das situações, quando ela existe, atua, dá um choque, pronto, e reverte a arritmia na maior parte dos casos. E isto é muito importante, podem-me dizer, mas chamem o INEM, que o INEM há de vir. Naturalmente que o INEM vem, tem chegado e é razoavelmente eficaz, mas por vezes passam 10 minutos, um quarto de hora, 20 minutos. E à medida que o tempo passa, a eficácia da cardioversão perde-se brutalmente. Portanto, no primeiro minuto 90% das cardioversões são eficazes e aí aos 5 minutos talvez 10% ou 20% já sejam eficazes. E, portanto, o ensino do suporte básico de vida e a aplicação do desfibrilador automático devem estar unidos e devem ser acessíveis logo no primeiro momento. Portanto, isto em termos da formação dos alunos nas escolas. Por outro lado, está todo um campo agora já mais abrangente de formação para fazer em relação à população em geral, e nomeadamente nos cursos. Nós achamos que nos cursos ligados à saúde e nos cursos ligados à educação que deveria haver uma formação específica também da mesma problemática, suporte básico de vida e desfibrilador automático externo, porque é preciso atuar efetivamente e ter esta gente treinada, sobretudo também nas escolas e até na saúde, porque podem acreditar que todos os médicos ou todos os enfermeiros deveriam estar formados, mas efetivamente não estão. Portanto, há um déficit brutal no pessoal de saúde, vamos dizer assim. Podíamos ainda ser mais exigentes, mas eu acho que nos devemos focar, por exemplo, nas forças de segurança, nas polícias municipais e realmente no pessoal de saúde, nos universitários e no pessoal também de educação. E, portanto, difundir realmente este ensino, esta formação de suporte básico de vida e desfibrilação automática externa. Os desfibriladores, que hoje em dia têm uma legislação que só obriga a que estejam disponíveis em espaços onde passem mais do que 5 mil pessoas por dia, portanto, existem efetivamente em alguns aeroportos, nos aeroportos e em alguns outros locais, em centros comerciais, portanto, deveria-se ter este limiar, devia estar reduzido, nomeadamente nos locais onde há mais risco, por exemplo, nos ginásios. E imaginávamos que nos ginásios, nos campos desportivos, portanto, todos os dias temos notícias de jovens que têm paragens cardíacas e às vezes também de adultos, que felizmente hoje começam a frequentar mais os ginásios. Portanto, devia ser obrigatório e nós recomendaríamos qualquer coisa como 300, 500 pessoas que passem por um espaço de atividade física por dia, que seja obrigatório nesse espaço existir uma equipa com formação em reanimação e acesso imediato ao desfibrilador automático externo. A legislação sobre o desfibrilador automático externo é uma legislação um pouco restritiva da sua utilização. Se existir num determinado espaço esse aparelho, mas a equipa não estiver disponível, um profissional que saiba não pode formalmente atuar, não pode partir o vidro, sacar o aparelho, aplicá-lo, sob pena de ser perseguido, deixem-me usar esta expressão anglo-saxónica, perseguido pela justiça. Pronto. Depois parece que se pode caldear um pouco as coisas, mas não está nada previsto que as coisas não estão feitas no sentido de serem utilizadas e portanto, disponibilizadas como deve de ser e, portanto, deveria haver, efetivamente, uma disponibilidade e uma predisposição para atuar com prontidão, portanto, nesta problemática. E, portanto, nós, ao longo deste ano, temos reunido com as escolas de reanimação e de suporte básico de vida e tivemos agora há cerca de 15 dias, duas semanas exatamente, uma grande reunião em que, portanto, estiveram presentes cerca de 40 representantes de escolas na nossa sociedade, foi um dia inteiro de trabalho e dividimos-nos em vários grupos, em workshops. E elaborámos documentos para, portanto, no fundo, fazer propostas muito concretas em termos de específicas do artigo A, do artigo B, os artigos têm números, não é? Peço desculpa. Não é, as alíneas é que são em A, B, D e C. Mas, portanto, com propostas muito concretas de alterações e, no fundo, de uma discussão de todo este contexto. E, portanto, gostávamos de vos poder ser o elo de ligação, e é isso que fomos em relação às escolas que tiveram connosco, e trazer a uma sessão semipública essas conclusões. portanto, que andam à volta disto que eu disse, mas que seriam naturalmente muito mais específicas e que são o fruto do trabalho de reflexão de dois dias, portanto foi este, e já tinha havido um anterior, que tivemos de trabalho na sociedade e que nós fomos, no fundo, o facilitador deste encontro, porque as escolas realmente estão um pouco desprotegidas, escolas de formação, e não chegam cá acima, vamos dizer assim. E gostávamos de enquadrámo-las, e trouxemos também o INEM para junto de nós, e portanto estávamos a querer que a voz, que as conclusões fossem tornadas públicas. Posto isto, o meu tempo acabou.
Obrigadíssimo. Eu dava a palavra então ao Sr. Deputado do PSD, José António Silva. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os membros da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, na pessoa do Dr. Miguel Mendes. Cumpro-me felicitá-los e reconhecer tanto todo o trabalho que tem sido levado a cabo pela associação que representam. Congratulamos também com as preocupações e também com este assunto que nos trazem aqui à Comissão. E isto é um assunto de veras preocupante e temos consciência disso, e nós, profissionais de saúde, sabemos que a grande maioria dos doentes em morte súbita, portanto, a primeira manifestação é a primeira manifestação das doenças cardiovasculares, portanto, e que devemos estar preparados para esta situação. Também, como foi dito pelo Dr. Miguel Mendes, portanto, o mecanismo que leva a esta situação muitas vezes é a arritmia por fibrilação ventricular, portanto, e que nós até ao momento não estamos muito munidos de situações, portanto, que possam reverter esta situação. Sabemos que, de facto, isto passa pela utilização do fibrilador elétrico, portanto, para assim fazermos a reconversão desta situação. Também foi dito aqui, nós concordamos e preocupamos-nos com isto, que, de facto, as manobras de suporte básico de vida, portanto, é o primeiro passo e é essencial que se efetue neste tipo de situações. Mas, para isso, há necessidade de prepararmos pessoas para o fazermos, não é? E que, infelizmente, muitos dos cidadãos ainda não estão preparados para essa situação. E isso, quanto mais depressa for feito, portanto, mais temos possibilidade de salvar as vidas humanas até que chegue não só o desfibrilador ou então o INEM para poder atuar nessas situações. Há uma semana ouvimos aqui o Sr. Presidente do INEM, que reconheceu que a resposta às chamadas está um pouco atrasada. Portanto, só para o atendimento das chamadas, a média são 13 a 15 segundos. Só para atender, não é? E depois, para chegarem ao ponto crítico, portanto, muitas vezes leva 10 a 15 minutos, portanto, o que é um tempo muito alargado para que se possa estar a fazer as manobras de suporte básico de vida, portanto, a massagem externa e o apoio ventilatório, portanto. Isso leva-nos a apoiar e concordar com esta iniciativa e com esta preocupação da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, e também entendemos que isso passa, portanto, por formarmos, entre aspas, portanto, darmos conhecimento aos alunos logo a partir do ensino secundário, a partir dos 14, 15 anos, para eles poderem estarem preparados, portanto, para este tipo de ações. Isto, no nosso entender, é importantíssimo, porque, como foi também dito aqui, portanto, morrem por ano cerca de 10 mil pessoas com paragem cardíaca, portanto. E é um número assustador. Nós, se pensarmos, portanto, que são 10 mil pessoas, não salvávamos todas, mas podíamos salvar uma grande parte dessas pessoas, portanto, com manobras tão simples como seja estas manobras de suporte básico de vida, portanto, nós certamente a nossa consciência para a resolução deste problema deve-se manter mais atenta. Esta exposição, acho que é um alerta e um chamado de atenção, portanto, que devemos avançar e dar cobertura, portanto, a esta exigência, que é uma exigência que se coloca, e dizer que também entendemos que, não só para o cidadão comum, mas também alargar isto, portanto, e adaptar a legislação do desporto amador, portanto, a este tipo de ações, e também implementar, e eu não sabia que das limitações que existiam e que foi dito agora aqui pelo Sr. Miguel Mendes, que é da utilização num recinto público, portanto, do desfibrilhador por uma pessoa que a qualquer momento, portanto, sabendo que é um desfibrilhador, o possa utilizar, que poderia ser, entre aspas, perseguido pelo fazer, portanto, mas entendemos que devemos assegurar e disseminar, portanto, esse sistema a todas as grandes superfícies, aos estádios de futebol, aos centros comerciais, às salas de espetáculos, portanto, porque quando menos esperamos, essas coisas podem acontecer. Portanto, da parte do PSD, congratulamos com a vossa presença, com a vossa vinda e com este alerta, portanto, que é importante para todos nós tomarmos consciência desta situação. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra então ao Sr. Deputado do Partido Socialista, António Salles, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradecer também na pessoa do Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Cardiologia, Dr. Miguel Mendes e restante equipa, o facto de terem vindo e de reconhecer o trabalho público que a Associação tem feito. De facto, a morte súbita, nós sabemos que a morte súbita é definida como uma morte natural, uma morte de causa essencialmente cardíaca, perda súbita de consciência e que normalmente nunca sabemos o modo e o momento em que ela vai ocorrer. A Sociedade Portuguesa de Cardiologia traz-nos e bem, e pretende e bem, segundo a nossa opinião, que se imponha o ensino nas escolas de suporte básico de vida e desfibrilhação, e cujos cursos, cuja formação deve ser ministrada por entidades certificadas também pela própria Sociedade Portuguesa de Cardiologia. É óbvio que se a população estiver preparada para executar reanimação, executar manobras de reanimação, até a chegada de meios mais diferenciados, é óbvio que isso será muito positivo. Eu relembro aqui, por exemplo, na Noruega, creio que é na Noruega ou na Suíça, Noruega e Suíça, em que, por exemplo, para se tirar a carta de condução é necessário ter formação nesta área. Isso é, de facto, parece-nos, de facto, muito, muito importante. Relembrar também relativamente à prevalência, que é a segunda causa de morte em Portugal no contexto das doenças cardiovasculares. Como disse muito bem, são cerca de 10 mil casos anos e relembrar que cerca de um terço podiam ser evitáveis, portanto cerca de 3 mil mortes podiam ser evitáveis. E relembrar também que as principais causas, porque a principal causa a partir dos 40 anos é de facto a doença isquémica coronária, o infarto miocárdio, mas antes dos 40 anos são as miocardiopatias hipertróficas primárias. E, portanto, são doenças em que é possível fazer uma detecção precoce. Eu relembro até uma delas, que é a doença de Fabry, não é? Em que há tratamento, em que pode haver tratamento. E, portanto, esta questão da detecção precoce e esta questão da prevenção, parece-me a mim, principalmente abaixo dos 40 anos, obviamente em faixas populacionais, provavelmente em rastreios de base populacional, atletas, enfim, será com certeza muito importante a detecção precoce através do eletrocardiograma, através da ecocardiografia, que são os meios complementares diagnósticos mais utilizados nesta possibilidade de detecção precoce, nomeadamente na questão da miocardiopatia hipertrófica primária. Estou a falar, obviamente, da primária. Por conseguinte, é uma questão muito importante, para além do ensino e do suporte básico de vida, esta questão da identificação precoce da patologia congénita. Eu diria até que a par da questão do investimento nos desfibrilhadores, a par da questão da formação que vieram trazer, e bem, parece-me a mim que é esta questão, de facto, da detecção precoce de patologias congénitas e dos eventuais rastreios, que são as questões mais proeminentes. E por isso, as questões que eu lhe gostaria de deixar eram exatamente essas. Ao nível do rastreio, que tipo de rastreios entende que se devem começar a implementar, com que base populacional, se abaixo dos 40 anos, como há pouco disse, com atletas, a base genética, como é o caso da doença de Fabry, porque hoje podemos eventualmente até com base genética já haver alguma possibilidade de prevenção e de detecção de doença primária. E, portanto, o que tem feito a Associação Portuguesa de Cardiologia nesta área da prevenção deste tipo de patologia. Também gostaria de lhe colocar uma questão relativamente aos investimentos que são necessários, nomeadamente na área da literacia e informação da população, que é muito importante, também nos parece. E bem como na área também dos investimentos físicos em centro de saúde. Não basta dizer que são necessários rastreios de base populacional se depois não temos aparelhos, situações básicas, aparelhos de eletrocardiograma nos centros de saúde onde esses rastreios forem eventualmente necessários. Também já há pouco se referiu, enfim, eu era só para reforçar esta questão, perceber se o contacto que existe entre o Ministério da Educação e o INEM relativamente à inclusão na área curricular e a partir de que ciclos é que entende que deve ser dada esta formação. E, por último, também perceber um pouco como é que nós, deputados e Assembleia da República, podemos ser úteis relativamente a estas questões, nomeadamente na difusão e na literacia, na informação deste tipo de questões. Era fundamentalmente isto. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS e à Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar, na pessoa do Dr. Miguel Mendes, todos os representantes da Associação Portuguesa de Cardiologia, dizer que este tema é, de facto, relevante. Dizer, talvez até em primeiro lugar, o Sr. falou no workshop que tinham feito nas escolas e que tinham chegado a algumas conclusões, seria... Que era, se calhar, interessante que pudesse fazer chegar à Comissão essas conclusões para podermos analisar e, no fundo, eventualmente utilizar algumas dessas conclusões para a iniciativa legislativa da parte dos grupos parlamentares, dos vários grupos parlamentares. Relativamente à matéria que aqui inicialmente falou da lecionação ou destas matérias nas escolas, de facto tem sido um tema que o CDS tem sempre acompanhado e que finalmente na legislatura passada conseguimos ver aprovada o poder selecionar ou ser introduzido na escolaridade obrigatória esta matéria. Na altura a escolaridade obrigatória era só até o 9º ano e portanto nós vimos com todo o interesse, relevância e importância estender-se o leque até pelo menos, de facto, ao fim do ensino secundário. Queria perguntar, doutores, no âmbito da formação obrigatória em local de trabalho, portanto, das 35 horas de formação obrigatória, eu julgo que é necessário todas as entidades, em todos os locais de trabalho, haver pelo menos uma pessoa com formação em primeiros socorros. Não sei se a sociedade sabe se, no âmbito dessa formação de primeiros socorros, se estará a ser ministrada este tema do suporte básico de vida. Dizer também, ou questionar também, que uma das preocupações que aqui nos trazem tem a ver com a revisão da legislação no que respeita às provas de ensino de desporto amador, que me parecem bastante relevantes, mas também gostaria de perguntar qual é que é o vosso feedback ou a sensibilidade que têm, ou a informação que têm, mesmo relativamente ao desporto federado, porque infelizmente, apesar de mesmo o desporto federado ser obrigatório e existirem essas, tanto para se ter a medicina desportiva, portanto é obrigatório ter aquele formulário, e portanto é obrigatório no mínimo fazer um eletrocardiograma, mas infelizmente eu Por exemplo, posso dar um exemplo, ainda há pouco menos de 15 dias, houve um desportista do Rugby Clube das Caldas que numa segunda volta estava a correr, a dar duas voltas ao campo e teve uma morte fulminante, e era um miúdo com 13 ou 14 anos que tinha feito todos os testes. E, portanto, estes casos, o que eu queria perguntar é se de facto estes exames estão a ser feitos com todo o cuidado, ou se às vezes nós desvalorizamos em pessoas, em crianças, adolescentes e adultos saudáveis, que eventualmente este fenómeno ou estas patologias mais escondidas, se é possível detectá-las ou não num exame como um simples eletrocardiograma, e se há algo mais que se possa e deva fazer para prevenir este tipo de acidentes, sobretudo quando o desporto é federado e que até no fundo acaba por ser mais exigente. Eu peço desculpa, mas não vou poder ficar para ouvir a resposta, mas deixa ficar aqui a nossa assessora, porque eu tenho de ir para uma outra comissão. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Dava a palavra ao grupo parlamentar do PCP e ao senhor deputado João Ramos. Faz.
Muito obrigado, senhor presidente, senhores deputados. Cumprimentar na pessoa do Sr. Presidente a equipa da Sociedade Portuguesa de Cardiologia. Ainda recentemente também tinham estado connosco no grupo de trabalho do tabaco, onde nos vieram ajudar a refletir sobre as problemáticas daquele tema. Sobre a questão que nos trazem hoje, eu julgo que será consensual que é preciso ter e encontrar medidas de resposta para as situações que nos trazem, tendo em conta até a dimensão do problema, e nisso concordamos e acompanhamos logicamente. Mas eu aproveitava para colocar uma questão ou algumas questões relacionadas com a estratégia que está no terreno. O grupo parlamentar do PCP, em meados do ano passado, em junho, tinha questionado o Ministério da Educação e o da Saúde sobre estas problemáticas, na sequência de umas reuniões que teve com a Escola de Reanimação Cardiorrespiratória do Hospital Fernão da Fonseca, e que vieram-nos cá falar-nos nestas questões, e questionámos o Ministério. E depois as respostas que vêm do Ministério da Educação e do Ministério da Saúde parecem um bocadinho dispares. O Ministério da Saúde faz uma descrição pormenorizada de um conjunto, até fala numa Estratégia Nacional para a Reanimação Cardiorrespiratória, onde faz uma descrição de, por exemplo, de medidas, realização de ações de mass training em suporte básico de vida dirigidos à população em geral, assinatura de protocolo com o Ministério da Educação com vista à formação em suporte básico de vida, implementação do plano para a desfibrilhação automática, elaboração de protocolos com faculdades de medicinas e alargamento de redes de centros de formação. E depois faz aqui alguma descrição de matérias que já foram tratadas, nomeadamente do protocolo com a educação na formação em suporte básico de vida para alunos do terceiro ano, a formação docentes para serem formadores, eu julgo que será isso que o doutor se referiu, e acreditar os centros de formação das escolas para a formação nestas matérias. E depois avançam até com números, 3.100 alunos e professores formados, 64 entidades externas capacitadas para fazer formação, o que se estima à volta de 2 mil formandos por mês. Isto é uma descrição pormenorizada, eu depois, eu tenho aqui uma cópia, posso estar destas respostas, pormenorizada por parte da Saúde e do INEM. Depois a resposta da Educação é muito mais parca, diz só que vão fazer formação a alunos do décimo ano. E dá-me a ideia que há aqui uma discrepância, e está muito bem estruturado, ou está muito bem pensado, pelo menos, do lado da Saúde, mas depois, quando chega ao lado da Educação, parece que ou não conhecem, ou pelo menos não aprofundaram a resposta nesta matéria. E por isso, a pergunta ia neste sentido, que desde logo, como é que a Sociedade Portuguesa de Cardiologia está envolvida nisto? Ou se passou ao lado desta estratégia, ou se efetivamente está envolvida na estratégia. Depois, se há aqui efetivamente, se conhecem que há discrepância depois naquilo que é o que está delineado e depois a passagem para a efetivação. Nomeadamente, são referidos apenas os protocolos com a educação, mas daquilo que nos trouxe já, se calhar valia a pena e fazia sentido pensar em alargar estes para protocolos com outros ministérios ou estruturas públicas, nomeadamente na área do desporto, que poderia ser interessante. E por isso... A pergunta é, no fundo, esta, não é? Parece que há aqui coisas no terreno e que depois outras estruturas que estão no terreno não conhecem, e confirmar isto, qual é o problema e, de certo modo, como é que os deputados podem ajudar, porque isto claramente o Poder Executivo é que tem que desenvolver as estratégias, mas os deputados não podem sempre fazer alguma coisa. Não estou aqui a pôr os deputados de fora nesta questão, mas por isso é, aliás, também já lhe foi perguntada, como é que os deputados podem, no vosso entender, ajudar a pressionar aqui ou ali para ir para que esta estratégia e este princípio com o qual todos concordamos possa ser o mais eficaz possível em salvar vidas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu aproveitava só para fazer uma referência. O Sr. Doutor disse que estava disponível, o Dr. Miguel Mendes disse que estava disponível para vir cá apresentar. As nossas reuniões são todas públicas, não há problema nenhum com isso. Mas vir apresentar, portanto, todo o trabalho que fizeram com as escolas para no fundo, prepararem uma proposta de alteração legislativa. Eu penso que posso falar em nome da Comissão e estaremos disponível quando o Sr. tiver, portanto, era só comunicarmos e nós marcaríamos para percebermos também, acho que é importante, o alcance de cada alteração que propõe e também o âmbito em que o fazem, porque por vezes podemos, os próprios grupos parlamentares e os senhores deputados, nós próprios, não alcançar aquilo que se pretende e porquê. Portanto, será mais fácil conversarmos entre todos e, a partir daí, então, se for caso disso, iniciarmos o processo legislativo normal com as propostas dos grupos parlamentares. Tem a palavra o Sr. Doutor, faz favor.
Muito obrigado por todo o interesse também que demonstraram por esta nossa problemática. E, portanto, voltando à questão da educação, da situação da educação, um pouco toda esta problemática que o Sr. Deputado João Ramos coloca, acaba por ser provavelmente o âmago da questão no ensino secundário, nos liceus. Portanto, aquilo que nós... Primeiro, com toda a franqueza, e isso acontece frequentemente comigo, eu desconheço, e a sociedade desconhece, que haja formalmente aquilo que pomposamente designou uma estratégia nacional para a... Francamente, desconheço, provavelmente, falta minha. Depois, percebe-se que há aqui, pronto, meias-verdades, vamos dizer assim. Portanto, realmente, do lado da saúde, há atividade, mas, portanto, e é uma atividade que parece, pronto, até se dizem uns números grandes, 3.100 alunos e professores, portanto, tudo, vamos dizer assim, misturado, que foram formados. Portanto, e logo aqui, portanto, o que se passa, portanto, eu presumo, e portanto, ligando com a resposta da Direção-Geral da Educação, aquilo que nós soubemos é o seguinte: portanto, esse protocolo está em funcionamento, mas depende, portanto, é a Direção-Geral da Educação que sinaliza ao INEM que há candidatos à formação. E o INEM vai fazendo essa formação, tanto quanto a doutora Teresa Pinto, que é responsável da formação do INEM, nos disse, portanto, há 15 dias, o INEM tem dado conta do recado. Portanto, parece, portanto, haver poucas pessoas referenciadas, poucos docentes referenciados, e o INEM neste momento a ser capaz. Do que nós sabemos e, portanto, do âmbito do problema, porque aquilo que nós sabemos é que os nossos números é que há qualquer coisa como 900 agrupamentos escolares no país. E estaria, agrupamentos escolares, não é escolas, portanto, é conjuntos de escolas. E aquilo que estava previsto era que existisse por cada agrupamento escolar pelo menos 2 docentes formados. O que quer dizer que, portanto, os 270 que o INEM diz que formou até dezembro, provavelmente agora poderá haver mais alguns, está muito longe dos 1.600, que será o objetivo mínimo, que é ter 2 por agrupamento escolar. Pronto. Por outro lado, a formação dos alunos, que é no fundo o objetivo final, é quase inexistente, porque aquilo que nós tivemos de informação foi que estes docentes que foram formados não realizaram nenhuma formação local, ou muito pouca. O que tem acontecido é uma atividade que se designa por mass training, em que avança uma equipa do INEM, que é mais uma atividade de sensibilização, não é verdadeiramente uma atividade formativa. Avança para uma escola e faz uma formação de 4 horas com 100, 150 alunos, com muitos manequins. Pronto, é alguma coisa e, portanto, eu acredito que estes 3.100 formados, quer dizer, são mais sensibilizados, são os tais 270 docentes formados e vários alunos, portanto, isto no fundo deve dar algumas sessões de mass training feitas pelo INEM, distribuídas ao longo do país, porque realmente isto efetivamente teve foi muito bem recebido pelas escolas. As escolas têm requisitado o apoio do INEM, o apoio da Escola dos Bombeiros, mas portanto fora do protocolo INEM, Direção-Geral de Educação. Deixem-me fazer um à parte aqui, que é dizer que esta sinalização da Direção-Geral de Educação pode estar a falhar, porque do lado dos professores não há muito interesse, ou há alguma dificuldade. Todo o ênfase do protocolo foi feito no ensino na cadeira de Ciências Naturais. E, pronto, isto implica um ensino teórico, e que naturalmente os professores de Ciências Naturais do 9º e do 10º ano são perfeitamente capazes. Agora, está implícito que haja experiência prática, que haja ensino das manobras, mesmo com manequins, com simulação, etc. E isso, a maior parte dos professores não está de ciências, não está muito disponível para isto, porque assume que é uma grande responsabilidade, assume que é um gesto físico para o qual, potencialmente, alguns não estarão capacitados ou não se veem a fazer aquilo e ensinar alunos. E, portanto, e logo aqui, nesta nossa reflexão que tivemos com as escolas de suporte básico de vida, à partida nós achamos que, em termos de grupo profissional, isto sem fechar totalmente, deveria ser, esta parte prática deveria ser para a educação física. Portanto, estes docentes, que nas suas faculdades de motricidade têm alguma formação e, por outro lado, estão muito perto e muito sensibilizados para isto pela problemática do desporto, efetivamente seriam mais capacitados para assumir a parte prática. E, portanto, aqui era uma alteração legislativa que deveria ser feita, portanto, ensino teórico, eventualmente, feito por um ou por outros, mas seguramente a parte prática não está a ser desejada ser assumida pelos professores, vamos dizer, de ciências naturais. Portanto, achávamos que o envolvimento, nomeadamente dos professores de educação física, era efetivamente decisivo e é fulcral. Relativamente, portanto, à questão, penso que esta questão da diferença entre a resposta da saúde e a resposta da educação está explicada por estas duas situações. E um problema é que, se existisse uma resposta, uma disponibilidade franca do lado das escolas, com a identificação de 1.000 docentes, por exemplo, para formar, o INEM não tem capacidade para o fazer. E seria preciso envolver outras escolas. Pronto. Outras escolas, portanto, há de todo o género, desde os bombeiros, que poderão ser tendencialmente gratuitos, vamos dizer assim, pouco dispendiosos, mas depois há um outro conjunto de escolas que têm disponibilidade. Algumas assumiram na nossa reunião que poderiam intervir até pro bono, mas portanto deveria ser um bocadinho, nós achamos que o INEM, constatada a sua impossibilidade, deveria chamar outras escolas para colaborar com eles, para que no fundo o problema pudesse ser respondido cabalmente. E nesta altura sentimos que o INEM diz, nós temos um protocolo, o protocolo é nosso e temos chegado para as encomendas, mas estamos aqui um bocadinho de costas voltadas a não querer enfrentar efetivamente o problema de frente, e se se abre a porta do lado da educação, o INEM vai ficar rapidamente, demonstra-se a incapacidade do INEM, porque pronto, também tem outras atividades e portanto não é só... Não é só esta área que tem que defender, vamos dizer assim. Pronto. Em relação à problemática do desporto, nós temos a noção de que, portanto, o desporto federado implica a tal avaliação médica que nem sempre é feita por profissionais capacitados. Há uma legislação antiga que dizia que era por profissionais com a especialidade de medicina desportiva, mas não há, e portanto já está liberalizado e os clubes arranjam assim umas soluções próximas, que muitas vezes não são verdadeiramente respostas tecnicamente corretas e portanto deixam a descoberto situações que não são corretamente rastreadas. Um rastreio perfeito, naturalmente, nunca existe, não existe, há sempre uma possibilidade de falhas, mas o rastreio que nós temos em Portugal ao nível dos mais exigentes do mundo, à partida. Portanto, nós alinhamos com o padrão europeu, que é muito mais exigente que o padrão americano, que dispensa até o eletrocardiograma. E, portanto, o ênfase no despiste, no rastreio dos potenciais, sujeitos à morte súbita, passa por uma aplicação correta da nossa legislação, mas também por um rastreio da história familiar, portanto, que normalmente é detectado ao nível dos colegas, dos médicos de família e também, naturalmente, dos hospitais. Portanto, aquela situação da miocardiopatia hipertrófica, que é aquela que é responsável pela maior parte das paragens cardíacas abaixo dos 35 anos, é uma situação que acontece em 1 para 500, portanto, é muito importante, portanto, é muito mais presente do que nós podíamos imaginar, é diagnosticada em 90%, diagnosticável ou levantada a hipótese em 90% pelo eletrocardiograma, mas depois, portanto, tem a história familiar. E, portanto, os médicos de família, os cardiologistas, os próprios, devem manifestar que pertencem a uma família em que houve um caso, um tio, um primo, um irmão, que teve, efetivamente, morte súbita. Claro que nós sabemos que, por vezes, a pressão que existe nesta área do desporto, em que todos querem ser Cristiano Ronaldo e acham que têm uma vida fantástica à frente e que querem esconder também que possa haver ali uma limitação, e depois sujeitamos realmente aqui a um problema. Portanto, há a necessidade de melhorar e de profissionalizar portanto, a inspeção, a avaliação, melhorar, portanto, a identificação dos casos familiares, nomeadamente com testes genéticos para confirmar, e depois nas provas também alterar a legislação, porque a legislação não obriga à presença do desfibrilador automático externo em cada prova. Portanto, devo dizer, por exemplo, estive numa destas corridas de fim de ano do Corte Inglês há 2 anos, houve uma paragem cardíaca à minha frente, houve reanimação, mas a organização tinha uma equipa, portanto, contratada para intervir, mas não tinha, eles não traziam o desfibrilador. Portanto, teve que ser acionado o INEM, que chegou alguns minutos depois, felizmente com um bom desfecho. Mas, portanto, deveria ser incluída na legislação de provas desportivas que hoje em dia pululam pelo país inteiro, infelizmente, mas que a partir de uma determinada dimensão deveria haver, seguramente, ambulância com desfibrilador automático, externo ou outro que pudesse efetivamente funcionar. Em relação, portanto, àquilo que a Sociedade Portuguesa de Cardiologia faz, portanto, a Sociedade Portuguesa de Cardiologia é fundamentalmente vocacionada para os profissionais, para os médicos, para a formação dos médicos. É o nosso, portanto, e dentro da cardiologia, a Fundação é o órgão que está mais vocacionado para intervir junto à população. De qualquer forma, a Sociedade Portuguesa de Cardiologia tem desenvolvido uma atividade que eu posso dizer que é interessante neste campo. Nomeadamente, pronto, lançámos agora, muito recentemente, um site chamado Eu Amo Viver, para a população em geral, onde, portanto, explica toda esta problemática da prevenção das doenças cardiovasculares e que iremos também continuar a desenvolver muito proximamente. Por outro lado, temos aproveitado todas estas situações do mês de maio, do Dia Mundial do Coração, do Dia do Doente Coronário, que agora também foi o 14 de fevereiro, para fazer ações de sensibilização em termos da prevenção dos fatores de risco e portanto, também da morte súbita, neste caso concreto. Temos apoiado, por exemplo, há uma atividade dos 7 dias do coração em Setúbal, e que tem sido replicada noutros pontos, em que há rastreios à população, atividades com a população. Portanto, vamos muito proximamente, provavelmente este fim de semana, assinar com o Fundão um protocolo também no mesmo sentido de apoio, portanto, a rastreios e ao rastreio da população e aos colaboradores da Câmara Municipal. Portanto, há muito para fazer, nós temos feito alguma coisa, claro que, enfim, todos podemos fazer mais, e estamos disponíveis para isso e realmente gostaríamos muito de trazer realmente formalmente as conclusões. Gostávamos que essa reunião fosse conjunta com a Comissão Parlamentar de Educação, porque também temos trabalhado um pouco esta temática com eles, e não sei se a minha
fazer
colega...
Fazer essa proposta, desculpe de interromper...
É mais difícil...
Não, é fácil, é só coordenarmos, portanto, fazendo logo a proposta de ser as duas comissões.
Qual é que seria o intervalo de tempo útil para fazermos, para marcar uma data?
Neste momento, nós as próximas duas reuniões temos já a ordem de trabalhos para as duas reuniões, portanto, esta e a próxima. Portanto, eu penso que com 15 dias eu consigo depois coordenar-me com a parte da educação e vermos.
Muito bem, então vamos nós formalizar os documentos e marcar um prazo muito à volta disso. Não sei se a minha colega, a doutora Regina, pode ainda juntar qualquer coisa.
Bom dia também, muito obrigado pela nos permitirem estar aqui a falar deste tema que é tão importante. Eu penso que só dar assim dois a três aspectos que são muito focais neste tema e que são muito importantes para todos nós, porque nem sempre estamos muito alertas para isto. E que é, este trajeto já foi feito noutros países com muito sucesso e nós, na verdade, precisamos só de algum modo só de copiar um pouco aquilo que foi feito e que está a ser feito. E não é difícil. Porquê? Porque esses países, o que fizeram, os países com sucesso, e não são muitos no mundo, infelizmente, mas estamos a falar do Reino Unido, estamos a falar da Noruega, estamos a falar do Japão, estes três sobretudo, em que esta problemática foi transferida para o cidadão também. Ou seja, isto é um dever de cidadania, não é um dever do Estado estrito. Portanto, o cidadão deve ter, por obrigação, fazer esta formação. Porque, e por isso falou da carta de condução, e isto é uma medida tão simples, é assim, só se tira a carta de condução se tiver feito formação em suporte básico de vida. Não, é simplicíssimo. Portanto, e o cidadão sabe que isso é um dever dele, é um dever de cidadão. É tão importante quanto usar o cinto de segurança. O cinto de segurança teve que ser obrigatório. Isto passa a ser uma medida obrigatória, porque enquanto isto não for feito, e nos outros países isto aconteceu, não aconteceu quase nada, porque isto é um processo depois muito lento. Os professores são formados, depois os professores vão formar os alunos, depois os alunos não são reciclados, perdem a formação, depois é preciso alargar isto para as faculdades, alargar para os estabelecimentos de ensino, é preciso investimento, depois é preciso pagar as escolas, que o Estado depois não tem esse dinheiro. Portanto, isto depois encrava em qualquer sentido. Por outro lado, depois há entidades que pretendem algum pouco mais de protagonismo e que dizem, não, eu tenho um protocolo, mas eu também tenho um protocolo, e depois as coisas não funcionam. Portanto, isto é muito importante que o cidadão seja envolvido como um dever de cidadania para fazer este processo, este trabalho. Por outro lado, é preciso ter em conta outra coisa, que é a desmistificação do desfibrilador automático externo. Há um pouco a noção de que o desfibrilador pode ser perigoso. Portanto, pode ser perigoso, não pode ser usado por qualquer um. Mas o desfibrilador é, aliás, o professor Pada dizia uma coisa engraçada, que era desfibrilador automático para estúpidos. Ele dizia isto com graça, porque significa que qualquer pessoa pode usar aquilo. Porque tem que ter uma formação mínima básica. Porquê? Porque aquilo fala. Aquilo identifica a arritmia, fala, diz, há uma arritmia, vou chocar, afastem-se. Ou então, não há arritmia, peça ajuda, continua a fazer manobras. Portanto, aquilo fala, explica. Portanto, não há que ter medo de usar uma coisa que salva a vida. Porque o problema não é salvar a vida só. O problema é salvar a vida para a vida. Porque nós estamos, cardiologistas, recebemos regularmente indivíduos reanimados de morte súbita, mas descerebrados. Portanto, nós temos gente jovem que foi reanimada, que tem o seu coraçãozinho a bater, que tem as funções todas a funcionar, vão funcionar por muitos anos porque ele era saudável de tudo o resto, mas acabou. Vai ficar incapaz para o resto da vida. Portanto, e esta parte aqui, esta ligação entre o suporte básico de vida, as compressões e o choque, este tempo aqui é o tempo que é crucial. O INEMA até podia ter um avião a jato, porque não ia chegar a tempo a todos os sítios onde há uma paragem e é preciso um desfibrilador. Portanto, não é pensável que nós estejamos à espera que o INEM chegue para usar um desfibrilador, se houver um desfibrilador que possa ser usado por quem saiba usar. E quem sabe usar não é difícil, porque só tem que ter uma formação mínima. Portanto, esta parte de associar na legislação, obrigatoriamente, à formação e suporte básico de vida, o desfibrilador é crucial. Porque não basta reanimar. Reanimar não nos chega. Chega-nos para alguma coisa, mas não chega para tudo. Porque ficámos com uma quantidade enorme de cidadãos abaixo dos 40 anos, com descerebrados, é uma coisa que é terrível. Não sei se não será pior até do que, de facto, o acontecimento natural. Agora, outra coisa que é muito importante em relação, e eu queria deixar isto aqui muito claro, por causa do screening, portanto, de fazer a prevenção. Com certeza, sem dúvida. Há o trabalho mundialmente mais conhecido e que está em curso e que continua em curso e que já tem décadas de evolução em Itália, que é um precursor disto, que é na Via de Veneto, em Itália, que tem um registro nacional há mais de 40 anos, em que, em Itália, por exemplo, já não há mortes súbitas praticamente de miocardiopatia hipertrófica. Porquê? Porque já foram todas, são todas escrutinadas naquela região, em Itália, naquela região. Já foram todas detectadas e já não há. Mas continua a haver mortes súbitas. Paragens. Porquê? Porque há outras patologias dificílimas de diagnosticar, dificílimas de diagnosticar. E os americanos até dizem, nem façam um eletrocardiograma, porque se começam a fazer eletrocardiograma, a quantidade de exames que vêm a seguir, não há orçamento que aguente. Não há país que aguente um orçamento para fazer depois, ah, o eletro tem uma coisinha, ok, então, mais a mais, o indivíduo de raça negra tem mais coisinhas no eletrocardiograma do que tem os indivíduos de raça branca, porque é mesmo assim, portanto, é uma característica étnica. Depois, então, a seguir fazemos eco, ok, então, mas o eco depois tem uma coisinha, ah, não, depois fazemos ressonância, mas fazemos ressonância de alta resolução. E isto é um non-stop, portanto. As coisas básicas são importantes para a seleção. A prevenção é, de facto, essencial. É essencial o papel do médico de família, que tem que estar alertado para isto, a história familiar, mas isto não chega, porque há o QT longo, há o prolapso mitral maligno, que nós não vamos. Portanto, se nós não tivermos nos sítios onde há um potencial mais provável de haver uma morte súbita, que é onde há desporto, onde há estímulo, e não tivemos um desfibrilador e não tivemos quem possa atuar, vamos continuar a ter mortes súbitas e gente descerebrada jovem. Portanto, eu penso que aquilo que os deputados podem fazer pela sociedade, não pela Sociedade Portuguesa de Cardiologia, mas pela sociedade de todos nós, é dizer o cidadão tem obrigação e tem obrigação de saber fazer isto. E, portanto, não pode ser o Estado a dizer assim, eu agora vou-lhe pagar um curso e vou-lhe pagar tudo, não sei o quê, e vou-lhe pagar a certificação. Não, não. O cidadão faz a carta de condução, na carta de condução tem que ter essa formação. Isso eu penso que é um passo pequenino, mas que pode ser brutal na modificação de coisa. E depois, se nós olharmos para as campanhas, isso sim é uma coisa que nós podemos fazer e que o Estado pode fazer enquanto Estado, são as campanhas de sensibilização, que é o que fazem os britânicos, que fazem os japoneses, fazem, que são campanhas para... Há os mass training, não é, que o INEM faz, mas depois há as campanhas de sensibilização na televisão, nos mídia, que são muito, muito importantes. Muito obrigada.
Bem, então, eu dava por terminada aqui a nossa reunião, agradecendo ao Dr. Miguel Mendes e à Dra. Regina Ribeiro, que a presença, os esclarecimentos que nos deram, no fundo, à Sociedade Portuguesa de Cardiologia. Cada um de nós tem um papel importante na sociedade portuguesa e penso que isto também é uma questão cultural e de educação da nossa sociedade. Há sociedades e países que têm uma sociedade civil mais forte. Acho que temos de caminhar para uma sociedade civil forte, que já temos, mas também praticar. Fica aqui o compromisso de receberemos a vossa comunicação e eu com o meu colega da educação tentar-nos fazer promover então a tal reunião. Muito obrigado, Sr. Presidente.